então começar a dar início a esta audição. Queria dar-vos as boas-vindas. Apresentava os seus deputados presentes, o Sr. Deputado Carlos Peixoto e o Sr. Deputado Fernando Negrão, do Grupo Parlamentar do PSD, o Sr. Deputado Vânia Dias da Silva, do Grupo Parlamentar do CDS, o Sr. Deputado José Manuel Pureza, do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, outros senhores deputados dos restantes grupos parlamentares exprimiram a intenção de comparecer e provavelmente chegarão a qualquer momento, mas isso não impede que demos início aos nossos trabalhos e tendo nós recebido o parecer escrito que nos interessaram e que foi distribuído a todos os senhores e as senhoras deputadas, dávamos então a palavra à representação da Associação Sindical para a apresentação dos motivos do pedido desta audiência.
Muito bom dia, Sr. Presidente, agradeço a disponibilidade.
Agradecia que ligasse, se não, as condições de audição.
Eu repito, bom dia, Sr. Presidente, agradeço a vossa disponibilidade para nos ouvirem. Bom dia, Srs. Deputados. O nosso pedido desta audiência foi por termos verificado que, talvez por mero desconhecimento do funcionamento na realidade da Polícia Judiciária, porque, como toda a gente entende, a Polícia Judiciária é apenas polícias e apenas a investigação criminal. Nós representamos cerca de 41% do total de funcionários daquela casa e somos o pessoal que coadjuva a investigação criminal. E o que é que eu quero dizer com isto? O que eu quero dizer com isto é que somos nós que recolhemos, analisamos e tratamos toda a informação. Somos nós que lidamos com a matéria sigilosa, somos nós que lidamos com... Que vamos ao terreno, somos nós que participamos juntamente com os nossos colegas nas buscas, nas missões encobertas, somos nós que fazemos a caracterização e a descaracterização das viaturas que estão nas próprias vigilâncias e fazemos todo um trabalho de bastidores, não sendo inspectores, mas trabalhamos diretamente e é assim que a Polícia Judiciária tem funcionado nos seus 72 anos de vida, como um corpo único e que tem dado resultados e resultados positivos. E como se diz na gíria desportiva, numa equipa que ganha não se deve mexer. E isto preocupa-nos quando, neste momento, pelo aquilo que percebemos, pelo projeto, pela proposta de projeto apresentada, estão a querer desfragmentar a casa e que se pode perder aqui alguma eficácia e alguma eficiência, porque com este corpo único que tem sido durante estes 72 anos e que temos mostrado algumas e muitas um trabalho positivo. Portanto, desfragmentar a casa não será uma boa medida. E como o Dr. Fernando Negrão, melhor que ninguém, conhece muito bem a casa e sabe, se calhar poderá estar mais dentro deste assunto, porque a ideia geral e do cidadão comum é que a Polícia Judiciária é tudo polícias e não existe ali mais nada. Não, existe, sim senhora, não são só os colegas, até porque aqueles colegas que nós vemos muitas vezes na televisão de fato macaco, no terreno, são colegas, são os colegas do chamado apoio à investigação criminal, não são polícias. E quando no projeto é mencionado Os funcionários com funções periciais, não existem peritos na função pública, na Polícia Judiciária, não existe essa carreira na Polícia Judiciária. A carreira, os funcionários que muitas vezes fazem perícias, nomeadamente as perícias informáticas, as telecomunicações, as perícias financeiras, são feitas pelo pessoal da carreira que não são inspectores, são funcionários da Polícia Judiciária que não são inspectores. E neste momento o coração da Polícia Judiciária é precisamente as unidades de informação. Nas unidades de informação são constituídas por 80% da unidade é constituída por pessoal da nossa carreira e 20% da carreira de investigação. Portanto, é esta a importância do nosso trabalho. O trabalho, quando chega, desde que entra a queixa, a participação na Polícia Judiciária, até que chega à mão do inspetor, vai já com o trabalho todo feito pelo pessoal da carreira de apoio à investigação criminal. As escutas, as transcrições das escutas, todo este trabalho é feito por nós, trabalhamos com matéria classificada como sendo matéria das checknacks, matéria extremamente sigilosa, e que é o nosso trabalho que, e a nossa informação que trabalhamos, que previne a criminalidade. E, portanto, é isto que nós queremos tentar explicar, que corremos um grande risco na fragmentação da PJ. Porque, no fundo, o nosso trabalho, o nosso com os dos inspectores, existe um complemento. Portanto, trabalhamos muito em conjunto, temos segredo de justiça, temos o dever de segredo de justiça, temos disponibilidade permanente e obrigatória. Muitos de nós somos chamados a qualquer hora. Eu já fui chamada às 4 da manhã para ir para uma apreensão para o Porto de Sines, e que nos priva muitas vezes os fins de semana de estarmos com a família, com os filhos, e portanto não achamos que seja justo que não haja, e porque se nós tivermos, e há um perigo que corre, até mesmo a própria Direção Nacional da Polícia, pelo facto de haver um número cada vez mais reduzido nos quadros de pessoal, tem a possibilidade de, através da mobilidade interna, gerir a casa utilizando o pessoal que nós representamos, muitas vezes para a própria investigação. E, portanto, ou irmos para a Lei Geral de Trabalho em Funções Públicas, ou não sermos excluídos, o que vai acontecer é que não vamos ter a disponibilidade permanente, não vai haver esta facilidade da própria gestão da casa de poder utilizar este pessoal nas próprias investigações, e portanto vai dificultar. Eu posso vos dar também exemplos mais práticos para podermos entender. Eu tenho aqui por acaso uma colega que na altura do processo Casa Pia, foi ela que o trabalhou, foi ela que tratou da informação toda do processo Casa Pia. Naquela altura era um processo muito mediático, que nós para irmos à Casa de Banho tínhamos o processo em cima da secretária, estávamos a trabalhar, e para irmos à Casa de Banho tínhamos que o guardar no cofre primeiro, para depois. Portanto, este tipo de processos, e digo este porque é um processo que ainda está na memória de muita gente, mas temos outros processos muito mediáticos e que é pelas nossas mãos que passam, e somos nós que tratamos esta informação.
Muito obrigado. Não sei se pretende mais alguns membros desta apresentação da Associação Sindical.
Peço desculpa, tenho aqui. O meu nome é Teresa Nunes, sou funcionária da Polícia Judiciária e estou aqui em representação do nosso sindicato, dos funcionários de apoio à investigação criminal. Eu queria só realçar aqui um ponto que eu acho que é fundamental, que é as unidades de informação. A Polícia Judiciária tem unidades de informação por todo o país E é nessas unidades de informação que se encontra grande parte dos trabalhadores da polícia que estão a dar apoio. E é nessas unidades de informação que nós fazemos a recolha, a pesquisa, a análise e o tratamento de toda a informação criminal. E como bem sabem, a informação nos dias de hoje é determinante para prevenir e combater o crime. Queria realçar que esse tipo de informação são de matérias melindrosas, sigilosas e com caráter reservado. É com essa informação que é dado o alimento para a investigação criminal. Para tal que se processe, para que tudo corra bem, o apoio, os funcionários de apoio à investigação criminal têm conhecimentos muito específicos para conseguirem exercer essa função. O que nós queríamos realçar exatamente aqui é o trabalho que nós desempenhamos todos os dias. Nós pertencemos ao quadro da polícia, nós trabalhamos com a investigação criminal, não trabalhamos para. Eu acho que isso era importante realçar, porque nós somos também parte dessa investigação criminal. Nós não somos polícias, mas fazemos um grande trabalho por trás e ao lado. Posso dar o exemplo, quando existem operações de buscas, de apreensões, nós estamos na sede, mas estamos a trabalhar com eles ao mesmo tempo e a dar todas as informações necessárias. Temos vários tipos de responsabilidades dentro da casa. Nós não somos meramente um apoio em que levo os papéis de um lado para o outro, nem tiramos fotocópias. Nós temos mesmo um trabalho ativo dentro da casa. Temos também setores da casa em que lidamos não só com a informação criminal, mas também com a partilha da informação policial, mesmo a nível europeu. Não são só os colegas da investigação criminal que lidam com estas matérias. Nós, todos os trabalhadores de apoio, o fazem. Temos vários exemplos. Nós acompanhamos os colegas na destruição da droga. Nós fazemos transcrições das escutas telefónicas, fazemos buscas, há colegas a fazerem buscas no terreno com os investigadores. Eu neste momento estou a trabalhar no Gabinete de Recuperação de Ativos, que é um serviço novo da Polícia Judiciária, e como os senhores deputados bem sabem, nós recebemos, tratamos e fazemos a análise da informação bancária. Informação bancária, bem sabem, a confidencialidade que isso é, não é? Claro que só depois da quebra do sigilo bancário é que nós poderemos fazer, mas é o pessoal de apoio que o faz. Estou a dar-vos um exemplo daquilo que eu faço todos os dias. Este tipo de informação é tratada por nós, pelo pessoal de apoio, e depois desse tratamento, sim, vai para a investigação criminal. Nós também fazemos recolha e acondicionamento, transporte e guarda dos objetos. Contactamos diretamente com os arguidos também, muitas vezes, é necessário. Em Lisboa, a minha realidade é em Lisboa, mas nos nossos diques, o pessoal de apoio é muito polivalente e tem que o ser. Eles fazem de tudo. Um pouco com a investigação criminal. Há colegas a fazerem perícias informáticas, georreferenciação, fazem a destruição da droga, como eu disse, deslocam-se ao local do crime, fazem a remoção do local do crime da prova e depois a guarda da prova, a análise da prova. Há mais colaborações. Procede-se também à desmontagem de viaturas para a procura de, por exemplo, de estupefacientes ou de algo que seja necessário. Também são os nossos colegas que estão a ajudar a investigação criminal. E pronto, basicamente era-vos de tentar desconstruir aquilo que os cidadãos acham que a Polícia Judiciária é só os investigadores, mas não é só os investigadores, porque nós estamos também lá com eles. E a Polícia Judiciária sempre teve um quadro único, há 72 anos, que mostra os seus resultados, e todos nós sabemos o serviço da Polícia Judiciária. E é esse quadro único que nós solicitamos que não o fragmentem, porque eu acho que o grupo que tem sido e a coesão da Polícia Judiciária tem mostrado os resultados ao longo destes anos. E agora, com esta situação, é preocupante.
Muito obrigado, Sra. Secretária da Direção-Geral Sul entretanto, chegaram os seus deputados que representam o grupo parlamentar do Partido Socialista, o seu deputado António Gameiro, e o seu deputado António Filipe, do grupo parlamentar do Partido Comunista. Portanto, estão todos os grupos parlamentares presentes. Pergunto se mais algum dos membros da delegação pretende usar a palavra. Agradecendo os esclarecimentos prestados, pergunto se os senhores deputados e a senhora deputada pretendem algum esclarecimento. Senhor deputado Fernando Negrão, tem a palavra.
Senhor Presidente, muito obrigado. Antes de mais, os meus cumprimentos à ASFETAL e aos seus representantes. E pedia licença aos meus colegas para invocar a experiência pessoal. Não posso deixar de o fazer. E dizer que, ao contrário de outros órgãos de polícia criminal, a Polícia Judiciária faz investigação criminal. Exclusivamente investigação criminal. E fazer investigação criminal não é uma ciência ou uma prática em que se possa cindir comportamentos. Eu digo comportamentos no sentido da procura dos autores do crime e da procura do modus operandi dos crimes. O que quer dizer que todos os contributos são úteis e importantes para a investigação criminal. Obviamente que há uma figura central na investigação criminal, que é o inspetor, mas o inspetor, sendo embora o protagonista mais visível da investigação criminal, não é o único. Ouvimos as intervenções aqui feitas e as duas intervenções foram no sentido de nos explicar, e ficou bem claro, de que sem o trabalho destas pessoas, que são designados como coadjuvantes da investigação criminal, muitos dos crimes não seriam solucionados. Eu dava como exemplo a informática. Neste momento, os crimes informáticos têm na base de quem os investiga e descobre o pessoal que não é pessoal ligado à investigação criminal diretamente, ou seja, os inspectores. A maioria não são inspectores, nem inspectores coordenadores, a maioria são pessoas deste setor que fazem esse trabalho. Um outro setor tem a ver com as impressões digitais. E nós há pouco tempo discutimos as impressões digitais e vai acontecer o mesmo com o ADN e vai acontecer o mesmo com outras soluções mais sofisticadas de descobertas do crime. Não vão ser os inspectores a fazer esse trabalho. Serão sempre estas pessoas a fazer esse trabalho. A recuperação de ativos. E nós falamos muito em crime económico e estamos especialmente atentos a essa área. Na recuperação de ativos, se não fosse o trabalho destas senhoras e destes senhores, não se descobriam metade dos crimes que acontecem em Portugal. Porque são estas senhoras e estes senhores que trabalham os dados enviados pela banca relativamente a situações, por exemplo, de branqueamento de capitais. São trabalhados por eles e são enviados depois para a investigação criminal. E continua os inspectores na investigação criminal a solicitar o apoio destas senhoras e destes senhores na área do crime económico. Sr. Presidente, caros e amigos e deputados, terminando de dizer só o seguinte: nós muitas vezes ouvimos a notícia de um crime, vemos as imagens do crime, vemos a Polícia Judiciária no terreno e julgamos todos que estão ali os inspectores da Polícia Judiciária. Obviamente que estão ali os inspectores da Polícia Judiciária, mas eu diria que na maioria dos casos, hoje em dia, estão mais elementos pertencentes a este setor do que inspectores da Polícia Judiciária. E cada vez mais, com estes setores e com o desenvolvimento destes setores, a arma deixa de ter importância. E este tipo de procedimentos e de trabalho nestes setores é cada vez mais importante. Eu assisti a isso pessoalmente, sei da importância decisiva na investigação criminal do trabalho que é levado a cabo por estas pessoas, e passaram-se já bem mais de uma década de eu lá ter estado. Portanto, imagino o que é hoje, o que será hoje, a importância do vosso trabalho. Imagino e sei a importância do vosso trabalho. Portanto, Sr. Presidente, foi só para deixar este testemunho. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Sandro de Grão. Sr. Deputado António Gameiro, por favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Eu queria, em primeiro lugar, felicitar a Associação Sindical, porque eu acho que vieram no tempo oportuno. Nós estamos entre o meio de uma aprovação no plenário e a discussão na especialidade de dois diplomas que baixaram à Comissão nesta matéria. Nós, o Grupo Parlamentar do PS, tem bem presente a especificidade do trabalho daqueles que estão na carreira de investigação criminal, na carreira de segurança e as carreiras de apoio à investigação. E, portanto, temos bem presente a necessidade de fazer propostas de alteração aos dois projetos de lei que baixaram à Comissão para poder acomodar algumas situações não previstas. Sendo certo que eu tinha aqui uma pergunta, porque quando fui à procura do conteúdo funcional da carreira do pessoal de apoio à investigação criminal para o distinguir do pessoal operário auxiliar, não consegui encontrar os anexos à lei, porque houve um conjunto de artigos que foram revogados e na altura não tive a oportunidade de encontrar o conteúdo. E, portanto, para além daquilo que os senhores tiveram a oportunidade aqui de expor, a minha questão é a seguinte: é se nos podem fazer chegar ou indicar onde é que está a designação e a descrição legal do conteúdo funcional das carreiras, desde o segurança até à carreira de topo de, penso que, especialista superior. Pronto. Porque isso ajudar-nos-á a olhar para o conteúdo funcional da carreira e ver quão justo é a reivindicação que aqui é aposta, sendo certo que guardaremos o debate na especialidade para poder trabalhar essa matéria.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Deputado José Manuel Pereza.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu queria cumprimentar as senhoras e os senhores representantes da Associação Sindical, agradecer-vos os esclarecimentos que trouxeram a este processo legislativo, e não posso também deixar de agradecer o testemunho muito importante que aqui foi trazido pelo Sr. Deputado Fernando Grão, tendo em conta justamente a experiência que todos conhecemos e que, digamos, dá autoridade para se referir a esta matéria como o fez. O Bloco de Esquerda não teve iniciativa legislativa neste assunto, mas evidentemente que acompanhamos este, digamos, este debate com muita atenção e registamos com a devida importância as observações que foram feitas. Compreendemos bem o sentido da mensagem que nos quiseram trazer e que é da inscindibilidade da função, das várias funções que os representados pela vossa associação sindical desempenham e que se revela, tanto quanto a vossa informação nos traz e o testemunho do deputado Fernando Grão corrobora, que se revela, digamos, imprescindível para uma investigação criminal eficaz, e, portanto, não deixaremos, evidentemente, de tomar isso na devida conta quando se tratar de tomar decisões a este respeito. E creio que por agora era aquilo que digamos que da minha parte importava dizer, dado que, como enfim, repito, nós não tomámos iniciativa legislativa, mas evidentemente que este esclarecimento que nos trazem é para nós da maior importância. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado José Manuel Pereza. Tem a palavra a Sra. Deputada Vânia Dias da Silva.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimentar as senhoras e os senhores representantes da Associação Sindical, que de resto já conhecia, alguns pelo menos numa breve reunião que também já tivemos este respeito, e agradecer-lhes mais uma vez as notas que aqui nos deixaram, complementado pela intervenção importante do Sr. Deputado Fernando Negrão, e dizer que o CDS teve iniciativa nesta matéria e na altura não incluiu a carreira de apoio à investigação criminal, exatamente porque estamos com dúvidas na questão orgânica, que está a montante desta questão. E por isso mesmo nós quisemos esperar pelo processo de especialidade para percebermos como é que isto tudo se joga, porque nós entendemos que provavelmente a montante deste problema está um problema orgânico e que é preciso resolver antes disso. Porque, na verdade, nós entendemos que esta exceção à Lei 12A deve ser feita em relação ao pessoal operacional e policial. E nós temos consciência da função que desempenham e da função parapolicial, se quisermos, que desempenham. Só que nós entendemos que, da maneira que está organizada a estrutura da Polícia Judiciária, fica difícil fazermos esta destrinça, tal qual ela está feita agora, porque às tantas incluíamos mais pessoas que não devem estar incluídas nesta exceção da Lei 12A. E por isso mesmo é preciso primeiro percebermos como é que a orgânica se ajusta a isto que nós entendemos ser de elementar justiça. E por isso mesmo entendemos que agora em sede de especialidade o processo deve ser visto com cautela e revisto para que não queiramos aqui dar um passo maior que as pernas e depois cometer um erro que depois vai ser difícil de corrigir. E por isso mesmo, a nossa ideia era percebermos como é que podemos tratar da questão orgânica para depois resolvermos este problema. Provavelmente, tratando da questão orgânica, o problema fica resolvido à partida. E por isso a nossa intenção era essa mesmo, perceber como é que o podemos fazer. Agradecer-lhes novamente os contributos que nos deram e, obviamente, se nos fizessem chegar propostas e soluções, designadamente na questão orgânica, era excelente e ajudava-nos muito nesta discussão que agora vamos ter. Muito obrigada mais uma vez.
Muito obrigado, Sra. Deputada Vânia Dias da Silva. Tem a palavra o Sr. Deputado António Filipe.
Muito obrigado. Eu queria, em primeiro lugar, cumprimentar os dirigentes da ASF que estão aqui presentes e agradecer também a vossa contribuição neste processo legislativo. Nós já tivemos a oportunidade de conversar sobre esta matéria, aliás, a vosso pedido, e de conversar um pouco sobre a complexidade que esta questão tem. Porque, bom, estas iniciativas legislativas têm a sua história, ou seja, isto tem que ver com uma opção que foi tomada no governo anterior, de quando aprovou o regime jurídico do trabalho em funções públicas, ter decidido excluir expressamente, para além dos militares da GNR por serem militares, e portanto porque o estatuto existe, porque para os militares das Forças Armadas eles têm o estatuto dos militares das Forças Armadas e portanto não se lhes aplica o regime geral da função pública. Os militares da GNR foram excluídos por essa equiparação, mas depois incluiu-se lá a exclusão do pessoal com funções policiais da PSP. E isso veio criar uma confusão enorme, porque nunca ninguém conseguiu explicar qual a razão de se fazer uma exclusão do pessoal com funções policiais da PSP e não se fazer idêntica, essa norma não abranger a Polícia Judiciária, o Serviço de Agências e Fronteiras, ou seja, várias pessoas com funções policiais noutras forças que têm esse tipo de funções. Seguiu-se, e portanto essa opção revelou-se para nós também incompreensível, não apenas para nós, e daí terem aparecido duas petições entregues nesta Assembleia, uma pela ASFIC, no que se refere à Polícia Judiciária, e outra do CIFSEF, portanto, o Sindicato do Pessoal de inspeção do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras. E, portanto, esta nossa iniciativa legislativa visou fundamentalmente corresponder a dar uma resposta positiva a essas petições, não é? E, nesse sentido, incluímos expressamente o pessoal com funções policiais, tal como era solicitado nessas petições. Posteriormente, viemos a ser alertados, designadamente pela ASFETAL, para a necessidade de, para o caráter demasiado restritivo dessa formulação. E tivemos, inclusivamente, recebemos um dia destes o Sindicato da Guarda Prisional, que manifestava seu desagrado por não ter sido incluído, dado que em determinados aspectos eles são equiparados à PSP, mas depois queixam-se de que são equiparados para a PSP em algumas coisas, mas depois os governos e os diretores-gerais vão escolhendo onde é que os equiparam e onde é que não os equiparam. Portanto, há ali uma situação, embora aí, de facto, a situação deles é diferente, porque de facto não são... Não são a qualificação como força de segurança não é pacífica, não é? Mesmo do ponto de vista legal, temos um estatuto diferente. E, portanto, concluindo disto tudo, o que era ideal era que cada força e serviço de segurança tivesse o seu estatuto claramente definido e não haveria dúvidas sobre que regime é que se aplicaria. Portanto, cada um teria a especificidade das suas carreiras devidamente clarificadas. A situação não é essa. Nós sabemos que os estatutos... carreiras são partos extremamente complicados na nossa ordem jurídica e, portanto, a situação é a que temos. Ora bem, e, portanto, estamos confrontados com este problema, que é o seguinte: relativamente a estas forças de segurança, quer a PSP, quer a Polícia Judiciária, quer o CEF, e vá lá que houve outras que não se queixaram, porque eu estaria à espera também que, por exemplo, que a ASAI também pudesse vir aí. Enfim, até agora ainda não veio, não quer dizer que ainda não venha, não é? Mas a questão que se coloca é de saber se, pura e simplesmente, consideramos que todos os profissionais, todas as carreiras profissionais dentro destas forças de serviço de segurança devem ser excluídos, ou se temos que fazer uma delimitação. E esse é o problema, não é? E esse é o problema. Referem-nos aqui exemplos de... pessoas que trabalham na Polícia Judiciária e que são por vós representados, que, do nosso ponto de vista, poucas dúvidas poderão oferecer, não é? Dado a sua ligação à investigação criminal. A questão é de saber se é possível ou se é razoável que todas as pessoas, pelo facto de trabalhar na Polícia Judiciária, sejam excluídas do regime geral da função pública. Nós até podemos admitir essa solução, mas temos que ver as consequências disso, porque depois também nos poderão aparecer pessoal civil da GNR e pessoal da PSP sem funções policiais a perguntar, então, mas o que é isto? Não é? O critério deve ser igual para todos. Às tantas pode ser uma opção, mas é uma opção que tem que ser vista, tem que ser ponderada, tem que ser medida, não é? E, portanto, a questão que temos perante nós é de saber qual é a solução mais razoável, se é, sendo certo que nós achamos que, para nós, é inquestionável que uma instituição como a Polícia Judiciária não pode ter todos os seus elementos incluídos no regime geral da função pública, isso porque as coisas não são assim. A própria natureza das coisas se opõe a que assim não seja, mas eu creio que isso tem que ver não tanto com a importância da função que desempenham, que é obviamente muita, quer o pessoal diretamente da investigação, quer o outro pessoal com funções próximas da investigação. O problema para nós nem é a importância das funções, o facto de tomarem contacto com matéria sigilosa, porque isso, por exemplo, na autoridade tributária também há pessoas que tomam contacto com matéria muito sigilosa e que têm funções importantíssimas, mas o que tem aqui mais relevante, do nosso ponto de vista, é de facto a especificidade das funções que são desempenhadas, em matéria designadamente dos horários em que lhes são impostos, enfim, desse tipo de as razões fundamentais que nos levam a pensar que estes profissionais devem ser excluídos do regime geral da função pública. E, portanto, aquilo com que estamos confrontados é procurar encontrar aqui o critério mais razoável dentro da instituição Polícia Judiciária, quem é que deve ser excluído e se há pessoas que, porventura, não seja razoável excluí-las. Eu devo dizer que nós estamos abertos a discutir isto, não é? Se se concluir que a solução mais adequada, que cause menos incómodo, seja, de facto, fazer isto por via da exclusão da instituição, nós não estamos fora disso, não é? Agora, de facto, compreendemos que a situação não é fácil. e que ainda temos aqui algo que, inclusivamente, que refletir, não é? Entre todos sobre qual seja a solução. Mas o que é que algo que já está adquirido é que, de facto, não faz, a solução que está hoje, que é hoje vigente, não faz sentido. Eu creio que, enfim, isso hoje é adquirido. Mas agora temos que ver qual é a solução melhor para o futuro. O ideal seria, de facto, haver uns estatutos de carreiras da Polícia Judiciária claramente definidos e que eliminassem todas as dúvidas. Isso é que era o ideal. Mas, enquanto isso não for assim, quer-nos parecer que deveríamos tentar encontrar uma solução razoável.
Muito obrigado, Sr. Deputado António Filipe. Penso que foi uma boa oportunidade de nos esclarecermos sobre as implicações destas alterações legislativas que estão a decorrer no âmbito da Comissão das Zonas Constitucionais em matéria relativa à Polícia Judiciária e Serviços Estrangeiros e Fronteiras, relativamente à sua exceção ou excepcionalização face ao quadro geral. As intervenções foram no sentido de reconhecer a importância do contributo que nos deram em termos de conhecimento da realidade e da complexidade da articulação do problema da aplicação deste normativo num quadro orgânico que, porventura, merecerá também ajustes. E, para terminar esta audição, eu convidava a Sra. Presidente da Associação Sindical para falar ou qualquer questão suplementar que quisessem colocar. Sra. Presidente, faça favor.
Primeiro que tudo, agradecer esta possibilidade de nos podermos fazer ouvir. E termino dizendo-vos uma coisa muito simples e que nós verificamos que os requisitos para a exceção dos técnicos parlamentares são precisamente aqueles que nós temos, ou seja, regime de exclusividade, recolha, tratamento e análise de informação e a mobilidade interna. Nós, estes requisitos são os que nós também temos ou que nos são exigidos para além da disponibilidade permanente. Muito obrigado.
Muito obrigado. Faz a favor, Sr. Deputado.
Com a devida autorização. É só uma questão de doutrina. É que em 2007 e 2008, quando discutiu a lei trabalho em funções públicas, fez-se aqui um debate aceso e profundo e uma reflexão sobre a natureza jurídica dos funcionários parlamentares. Eles não são funcionários do Estado, no sentido estrito. Por isso é que eles não se comparam com outros. Eles são funcionários da Assembleia da República. Como os funcionários da Presidência da República têm outro estatuto. Portanto, são estatutos diferenciados que não seguem o regime da função pública. Portanto, o regime geral do contrato de trabalho não se aplica aos funcionários parlamentares. Portanto, essa afirmação de que as razões são as mesmas não são. Agora, as razões pelas quais o Sr. Deputado António Filipe muito bem aqui sublinhou que o pessoal de apoio à investigação criminal não deve estar sujeita à carreira do regime geral da função pública são aquelas que vossas excelências aqui muito bem sublinharam, que o Fernando Negrão e os outros colegas sublinharam, e essas sim são de aceitar e é por essas que devemos lutar, mas não fazer aqui uma distinção, porque os funcionários do Parlamento têm um estatuto diferenciado pela Constituição que os afasta do regime geral da função pública, e por isso é que ao momento, quando cá chegou a proposta do Governo, nós a alterámos no sentido de que eles fossem excluídos. É só para clarificar isto, porque as razões pelas quais devemos defender as vossas pretensões não são as mesmas, pois defendemos os outros.
Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Alguns traços dos vários regimes que justificam a exceção ou as exceções são variáveis. Aqueles que motivaram o pedido desta audição creio que foram compreendidos e que podem ir tranquilos quanto à seriedade da ponderação das razões que aqui nos submeteram. Muito obrigado e está encerrada esta audição.